seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, designer com sobrenome francês, level 80, habilidade especial.
Yogo, classificação, diretor de games magnata, que porta um charuto, anel e terno roxo de ouro no dedo mindinho, e aprova jogos genéricos lucrativos, somente por trás dos seios enormes e excesso de sangue.
É isso aí.
Você é o cafetão?
É, eu não entendi.
Fernando, game designer level 0, golpe especial, tornar qualquer jogo um hit de sucesso adicionando mulheres seminuas a cada meia hora.
Baioneta?
Qual a diferença do Fernando pra mim?
Ele não usa um terno roxo, cara, Fred.
Cara, eu não tenho um terno roxo e um anel de ouro no dedo mindinho.
4.
Pablo, executivo de outro escalão, level 99. E se você tem um bom jogo, eu compro de você.
Com barras de ouro que vale mais que dinheiro.
Mais.
É isso aí, cara. Hoje vamos tentar mais um projeto experimental do Download. Fique bem claro que é uma ideia original do Download, né? Nós estamos tirando essa ideia.
Projeto experimental do Download.
Um dia a gente acordou assim, caraca, se a gente fizesse isso, isso é muito
foda. Seria uma ótima ideia. Ainda bem que nenhum podcast de anime fez algo parecido.
Na verdade, nós temos até um guardanapo. Tinha uns 10 anos atrás que nós rabiscamos uma ideia. Só que a gente demorou pra botar em prática, mas a ideia original é nossa.
É sempre assim, né, velho? Sempre tem um guardanapo e guarda.
Mas, cara, hoje, então, a gente vai dar uma de game designers, né, velho? Vamos tentar criar um jogo. Olha só que coisa fantástica.
É o sonho de todo gamer, né, cara? Poder criar seu próprio jogo.
Nós vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso passar de uma ideia e transformar em um jogo que, pelo menos, pareça ser divertido, né, cara?
Ou, pelo menos, um jogo que seja muito lucrativo, né?
Vamos tentar fazer um jogo completo aqui, né? E se tudo der certo, no final do cast, nós teremos um AAA 98 outro Metacritic, que vai nos dar milhões de dólares imaginários, e pelo menos também duas sequências, porque afinal de contas nós planejamos ele desde o início como trilogia, claro.
Apesar de que logo de cara já peça a história toda.
Vamos começar isso logo após a leitura de e-mails e recados, e daqui a pouco a gente volta.
Se tão rápido você nem vai perceber.
Vamos lá então para a nossa leitura de e-mails e recados. Estamos aqui hoje com a equipe do podcast, o que é raro. Olha o Pablo lendo e-mails com a gente hoje, que
é isso é o mais raro ainda.
Não, o mais raro é o Pablo aparecer, sabe? Ele some da nossa vida e não dá nem notícias.
Ele
não,
tá vocês... bem sumidinho aí, né, cara?
É, vocês escolhem os temas cagados aí, querendo que eu participe, nem fudendo.
Pablo, tá certo.
É o seguinte, temos alguma coisa muito importante para dizer antes de começarmos o podcast, que é o seguinte, ao final do podcast nós teremos um jogo com nome, com temática, com história, com personagens, com tudo mais, em teoria pelo menos, vamos ver quando a gente chegar lá, e nós vamos lançar uma promoção para vocês, ouvintes queridos, leitores, amigos, que é o seguinte, a pessoa que mandar a melhor coisa sobre o nosso jogo vai ganhar um jogo, né, vai ganhar avatar para computador.
Claro, não vai ganhar o jogo que vamos produzir, porque afinal de contas vai valer muito mais do que isso, a gente não vai dar de graça pra ninguém. Mas, vamos definir, a coisa pode ser um review sobre o jogo, pode ser uma matéria descrevendo ele, ou pode ser o box art, sabe?
Pode ser um trailer, uma montagem, um screenshot, um desenho, a caixa do jogo, um texto, né? Um artigo, sei lá, uma entrevista com os produtores fake, assim, sabe? Como se o jogo realmente tivesse suas prateleiras sendo avaliado.
Tanto faz se você trabalhar do outro lado, ou seja, como a imprensa avaliando o jogo, como fazendo parte da empresa, querendo desenvolver a capa, ou querendo inclusive fazendo um release pra tentar vender o jogo pras lojas.
O vencedor será premiado com o jogo Avatar, né? O jogo do filme, James
Avatar
Cameron.
Avatar The Game. Esse jogo é um oferecimento da Synergex do Brasil, porque eu descobri, graças ao nosso informante ninja, né, o Cadu, que o pessoal da Synergex ouve o nosso podcast, cara.
Olha só.
Então, eu queria até, inclusive, pedir desculpa pro diretor da Synergex. Eu não acho que tem sífilis. Aquilo que eu falei foi uma baita de uma besteira. Nós realmente gostamos de vocês, cara. Tu é legal pra caralho.
Um beijo, né? Manda um beijo, Paulo.
Um beijo, Milico. A mais uma merda, não foi de propósito, foi besteira minha. E um baita agradecimento a eles, tá aí sempre nos ajudando, sempre nos dando prêmios. E inclusive novos jogos que em futuras promoções já estão garantidas.
Sim, em breve, né? Fiquem ligados.
Mas, ô André, até quando eu vou ter pra poder mandar?
Pois é, olha só, da última vez que a gente fez uma parada assim, que foi no aniversário do Download, inclusive daqui a pouco chega de novo, né, cara? Vão ser 2 anos, coisa absurda, mas enfim. Nós demos uma semana, né, pro pessoal fazer alguma coisa, uma homenagem, o que for. E a maioria do pessoal que tava mais empolgado pra fazer uma parada mais trabalhada, achou que foi pouco tempo, né? Uma semana. E realmente é o pessoal, né, trabalha, estuda, se prostitui aí, vai saber. Então, dessa vez a gente vai dar 2 semanas, né? Então, ou seja, vai ter o cast da semana que vem. E na leitura de e-mails do cast número 80, nós vamos premiar o vencedor, né? Isso é bem legal. Então a gente espera coisas boas, tá bom? No mínimo, assim, de nível profissional.
No, é, no mínimo, né? Se tiver alguma coisa, a gente pode usar depois.
Isso. Vamos lá, então, para os nossos e-mails sobre o cast parte B, né, de Mass Effect 2. Se você não ouviu o cast de Mass Effect 2 porque ainda não jogou, não se preocupe, não terá spoilers nessa leitura de e-mails.
É o meu caso, é o meu caso.
É, o Fred. Nós temos um e-mail aqui, então. Ah, Fernando, você não me passou o nome do cara. Qual que é o nome do cara?
Ah, pra mim, você tinha olhado. Deixa eu dar uma olhada. Ah, é, por isso que eu não peguei o nome. Ah, esse, sabe?
Então, temos um e-mail aqui de um fã de Crepúsculo, né? Que não deu o nome dele.
Como
ele
assim?
Deu... É, cara, olha só. Só que o e-mail dele tem Twilight, olha só. O Edward diz o seguinte, então. Ouvi os dois podcasts de Mass Effect e tomei spoiler na cara, mas por mim tudo bem, já que foi avisado. Comprei Mass Effect 1, embora não tenha tido tempo de jogar ainda. Eu não consigo evitar de escutar um round novo quanto antes. Todo conhecimento, humor e entusiasmo do Download me cativou de uma forma que eu não posso evitar acompanhar o site e o podcast obsessivamente. Olha que bonito.
Olha só.
Nossa. É, inclusive, agora o Han só vai tocar mediante pagamento, né?
Agora os comentários sobre Mass Effect 2. Seria interessante e bizarro se, ao deixar a Morinth fazer, enfim, aquilo, você passasse a controlar ela. Seria bizarro, de verdade. Assumir o controle dali pra frente no jogo.
Não sei, é tão estranho imaginar você controlando o personagem que não seja o Shepard.
Algo que eu achei genial, e qualquer pessoa com conhecimento de programação ou lógica formal pode perceber, é como a resposta do Guerra, né, enfim, faz sentido completo para uma máquina. Quando pergunta pra ele, né, se ele estava observando os orgânicos ou se ele estava observando o Shepard, né, e pra ele o resultado é verdadeiro, né. Então, tipo assim, pras duas o resultado é verdadeiro. Então ele só diz sim.
Você tem esse que, quando você tem duas alternativas ligadas pelo conectivo de OU, né, tá certo se um tiver certo, se o outro tiver certo ou se os dois tiverem certo.
É, e como ambos estavam certos, ele respondeu, né, a afirmativa. Né? Sim, muito bom. Por algum motivo, a Id me fez lembrar a Gleidos, principalmente por causa daquela piada que ela faz com o Joker. Cara, a Idia é muito Glades, eu pensei na Glades o tempo todo. Aliás, o que impede a Cerberus de fazer uma tropa de Shepards? Eu acho que o que impede seria dinheiro, né, cara? Porque eu acho que eles gastaram tanto tempo e recurso.
Eu acho que o que impede também é porque eles não clonaram
o Shepard. Isso, é verdade. Eles usaram
o construíram.
Eles usaram o corpo original, né? Enfim, é isso aí. Muito obrigado, Edward Cullen. Muito obrigado.
É, eu espero que você nunca mais faça filme.
Espero que o Blade esteja indo atrás de você nesse momento. Ok, então vamos lá pro próximo e-mail, Pablo.
Opa, acordei. Ah, Mass Effect pra mim de novo.
Fala sério, você não gostou de Mass Effect, Pablo?
Não, é que eu não terminei dois e vocês estão me dando espalheratias, cara, mas tudo bem. Vou ler então, meu, aqui, meu, é longos dias e belas noites, downloaders, olha aí, ó. Meu nome é Everardo Férez. Everardo. Vou chamar de Evandro,
Everardo.
Tá? Desculpa, Everardo, Everardo, mas agora tá Evandro pra mim. Tenho 25 anos, fala de BH. Ele não fala, ele escreve, cara, tu escreve de BH. Excelente podcast sobre Mass Effect 2. Foi uma excelente forma de matar as saudades da mitologia e do universo do jogo. Discordo completamente do ouvinte que disse no podcast passado que tinha medo de jogar Mass Effect por ter ouvido dizer que é uma espécie de KOTOR moderno. É o Knights of the Old Republic. Esse sujeito tá maluco? Opa. Tá maloca?
Nossa, só comentando assim, tá muito estranho você lendo o nome assim, mano. Mas...
Não, eu vou explicar depois no outro e-mail, tá? Esse sujeito tá maloca? Primeiro porque Knights of the Old Republic foi a melhor coisa já feita em Star Wars. Depois a trilogia clássica. Segundo, porque é um dos RPGs mais maneiros e imersivos que existem. Caralho, você, o advogado aí, escreve bem pra caralho. Vocês têm algum plano de realizar um podcast sobre Knights of the Old Republic? Sei que o segundo jogo não foi tão bom, mas o primeiro foi fantástico. Cara, eu sou o único de todo mundo que prefere o segundo que o primeiro, mas tudo bem.
Cara, não tem como você preferir o segundo.
Cara, eu achei a história do segundo melhor que o primeiro. Caso não esteja nos planos de vocês, eu pergunto,
a série Elder Scrolls, está? Um grande abraço, continue fodas assim, olha só, advogado palavrão, hein? Muito mais, nada mais.
Ok, muito obrigado, Everardo. É, sim, tanto Elder Scrolls quanto Knights of the Old Republic está em nossos planos, né?
Em nossos corações também.
Olha, tudo que tu falar, a gente vai dizer que vai estar em nossos planos.
Cara, é aquele lance, né, velho? São jogos que requerem um estudo enorme, jogar o jogo de novo, são jogos gigantescos, então não espere tão cedo assim ainda, né? A gente vai buscar uma oportunidade melhor.
É, guarde essa ideia em mente.
Ok, então vamos lá pro nosso próximo e-mail, Fernando.
Então, nosso próximo e-mail aqui é do Thiago Bernardes dos Santos. Oi, fiz essa montagem após ter escutado o cast. Imagine seu FDP. Estava jogando novamente, escutando o cast, e estava investido na Miranda, para dar uma zinha no final, já que tinha pego o atalho da primeira vez. Aí escuto. Aí, tá jogando com Michael Jackson. Virou Miranda Jackson. Agora é tentar pegar a Kelly. Obrigado, cara, pelos podcasts. Troca. Continua assim. Até mais. Agora todo mundo apontar pro André e falar, maldito. Porque ninguém, cara, ninguém tinha reparado que a Miranda era igual o Mike.
Olha só, eu vou falar uma parada. Ainda tem umas pessoas que tentam negar, dizendo que ela é a cara da Yvonne Strahovski lá, a atriz lá e tudo mais. Que é, né, realmente foi baseado nela. Tipo, deveria ser idêntica, cara. Mas é tipo assim, ela parece a Yvonne. Mas ela parece muito mais o Michael, cara.
Ela parece a atriz, só que ela é idêntica ao Michael Jackson.
Exato. E é bizarro que, tipo assim, a atriz não parece o Michael, sabe? A atriz é uma pessoa normal, assim.
E nós temos não só a montagem dele, mas a montagem também do Alexandre Garcia, que, né, montou lá a comparação entre a Miranda e o Michael Jackson.
Muito bom, muito bom.
Uhum. Bom, então meu próximo e-mail, agora vocês vão entender, porque hoje nosso inglês está impecável. É. Vou ler o e-mail do Bruno de Maringá. Olá, galera do Nowloading. Primeiro, é dizer que curto o trabalho de vocês pra caramba, parabéns. Conheci vocês pelo PirataCast e gostei. Porra, gosto muito do PirataCast, escuto até hoje. E, porra, Jabor, beijo, me liga. Segundo, vocês falam as palavras em inglês errado de propósito, por conta dos ouvintes que não conhecem a palavra, ou porque vocês não sabem pronunciar mesmo? Primeiro, não é normal os ouvintes não saberem. Nossos ouvintes são tudo letrados, estão cursos, a maioria pós-graduados, entendeu? Então eles
mas eles até advogados.
Perfeitamente. E nós, na Loading, nós fazemos isso como uma sacanagem pra ti, em especial.
Pra você, exato. Olha só, agora falando sério, tipo, essa discussão não é nova, né? Já tivemos antes de pronúncia errada de alguma palavra. Né?
Só que a gente pode derrubar essa teoria com um jogo. Street Fighter.
Street Fighter. Quem fala Street Fighter?
O Bruno de Maringá.
Quem fala Guitar Hero?
Tem que pôr a entonação,
sim,
né?
Sim, porque não é guitar, é guitar, né?
É verdade, é.
Pra girar a faca, quem que fala Half-Life?
Não, não sei tão longe. Quem é que fala Batman? Batman. Cara, é
o seguinte, não é nenhum nem outro, né? Nem por causa dos nossos ouvintes ignorantes, que eles não são, nem porque nós não sabemos. É porque, como a gente está falando dentro do idioma português, às vezes fica alienígena, fica estranho, fica até pedante, às vezes, né? Se a gente for puxar a pronúncia perfeita. Escroto. Exato, escroto.
Não, é,
a gente fala a pronúncia perfeita, né? Por isso que eu acho que Warcraft é um jogo muito bom.
É, eu jogo aquele de corrida da Itusa, é bom, é tudo assim, cara. Eu
achava que o jogo chamava Daytonausa, velho.
Good of War.
Good of War, cara, Good of War vai sair aí, né, cara?
É tal Gerson.
É tal Gerson.
É, ok, vamos lá pro nosso próximo e-mail, Fernando.
Então, nosso próximo e-mail aqui é do Elias Rodrigues. Ele diz assim, toma essa, Peter Moliné. Obrigado.
Muito bom, obrigado. Toma aí.
O último comentário é do Felipe Trevelin, né, e ele diz o seguinte, tem que confessar que curto muito mais os casts do tipo Top 10, Chapéus Maneiros em Jogos, e que às vezes acho altamente entediante os casts que contam a história do jogo passo a passo. Só que dessa vez, talvez por ainda estar no gás de ter terminado o jogo algumas horas, gostei muito de ouvir o programa. Parabéns à equipe do Nowload por mais um cast sensacional. Deixo aqui a minha dica para que todos assistam o excelente seriado Battlestar Galactica, que não foi mencionado no cast, mas a relação entre os Quarians e Geth é chupada até o osso da relação dos humanos com os Cylons. Sem falar que podemos ver a dona da voz da Iji, Trisker Helfer, no papel sensacional Number 6. Abraço.
Sim, é uma Cylon, pelo que eu sei. Eu não vi,
mas
essa galera.
Mas como é a voz dela, então deve ser parecido.
Sim, né? No mínimo. Enfim, nós temos alguns desenhos também, né? Poucos desenhos. Além das montagens que a gente já falou, o Alexandre Garcia e o Thiago Bernardes, eles acho que são a mesma pessoa, na verdade, porque os dois mandaram as duas mesmas montagens, uma da Miranda Jackson e um do Mordin, como o Dr. House, né? O House.
Exatamente.
E também tem um desenho do Guilherme Miranda Jackson, talvez, que mandou um desenho da Samara vestida de morango, né? Porque, afinal de contas, ela está vestida de morango.
E ficou muito assustador, né?
Vamos copular, né? E, por último, um desenho muito legal do Fábio Costa Longa, que disse
caralho, muito foda, velho.
Era muito bom,
né? Muito simpático, né, cara? Conseguiram deixar o Pablo simpático, Isso é muito...
magro, cara, adorei isso, cara. Eu gostei muito do desenho. Tem cabelo, tô magro, tô simpático. Cara, eu tô foda. Assim. Caralho, tu ficou com uma... Ô, meu, pelo menos minha bochecha não tá torta, não é picuda que nem a tua. Bochecha picuda.
Muito obrigado, Fábio. Ele disse que vai mandar mais desenhos. Estamos esperando, né? Mais desenhos. Estamos de volta! Então, é o seguinte, todo mundo que se preza já teve uma ideia de um jogo que ia revolucionar o mundo dos games e vender milhões, e alguma dessas pessoas, né, as que tem algum conhecimento de design ou de programação, ou tem um amigo que é programador e ele é design, não sei, eles tentam, né, de algum modo, ou seja, fazendo um joguinho indie em flash, ou montando um estúdio e tentando vender o jogo pras grandes empresas aí, mas isso é praticamente impossível, né, cara? É raríssimo o cara que chega com uma ideia de um jogo e realmente consegue vender a ideia dele para uma grande empresa, né? O que geralmente acontece é o cara, ele vai entrar na empresa lá como testador, vai subindo para...
Começa na cobaia, né? Tipo...
É. Começa, exato. E aí ele vai virando programador, vai virando líder de um grupo de animação,
tipo assim,
de programação.
Né? Eles vão vendo que o café dele é bom e tal.
Exato.
E até porque se você chegar numa empresa e falar, olha que ideia foda que eu tenho e apresentar, se sua ideia for boa, eles vão roubar, sabe? Você não vai...
Tu vai acordar numa banheira cheia de gelo, sem o teu rim e sem tuas ideias.
E sem tuas ideias, cara.
Você consegue ver isso muito claro, como a gente disse no desenvolvimento do God of War, né? Que o cara que dirige o God of War 3, ele começou lá no God of War 1 como mais um.
Com o próprio Tim Schafer, né? Que a gente chegou na história dele, que ele entrou como um Hellis mortal e foi subindo até agora ter sua própria empresa.
E você tem, assim, alguns casos mais raros, assim, principalmente pessoas que começaram mais lá atrás, né?
Ah, o cara do Final Fantasy.
É, o Sakaguchi da vida, né?
Começou, mas assim, o caso do Sakaguchi é um pouco diferente, né? Porque ele começou quando a empresa era minúscula, ele subiu rapidão, né? Porque a empresa era minúscula.
Exato. Mas também numa época que tinha espaço pra pequenas empresas, né? De jogos. Atualmente você não tem tanto isso. As empresas pequenas, elas estão tendo espaço agora, que tá tendo uma explosão dos jogos indies, né? Jogos pra iPhone, jogos pra Steam.
Sei lá, cara, eu vejo assim, tipo, é legal a gente ver que um cara da nossa geração, nossa, excluindo o Pablo, é óbvio, começou lá embaixo e tal, sabe? A gente viu o jogo dele e tal, e agora ele tá crescendo e no futuro ele pode ser um grande nome mesmo, sabe?
Exato. E é muito bom que, tipo assim, há, sei lá, 10 anos atrás, na época do PlayStation 1, cara, era muito mais difícil do que é hoje, sacou? Atualmente, você vê, tipo assim, uns molequinhos, assim, sabe, de 17, 16 anos, assim, geniais, sabe? Fazendo uns jogos absurdos, assim, super artísticos, super criativos, super inovadores, assim.
Uhum.
E estão tendo espaço exatamente porque tem esse espaço, sei lá, seja um jogo de Facebook, seja um jogo de iPhone, seja um jogo de Steam, que não tinha, né? Há 10 anos atrás, ou você tinha um contrato com a publisher que ia lançar o jogo no PlayStation, ou você não lançava o seu jogo, né? Enfim.
É verdade, né?
Deve ficar só na vontade.
Hoje, no seu computador de casa aí, doméstico, né, de repente você pega um flash aí da vida e faz um jogo, né, cara?
É, e esse pessoal consegue ganhar dinheiro, né? Seja com publicidade, mesmo não vendendo o jogo, né? Então tem espaço.
Uhum.
Então a gente vai tentar acreditar que o nosso jogo seguirá por esse caminho, né? Mas antes de começarmos a falar sobre o nosso jogo em si, nós temos que passar pela aprovação, né? Que todo designer que chega com essa mega ideia que vai revolucionar o mundo dos games tem que passar, que é convencer o cara que tem o dinheiro a dar o dinheiro pra ele, né? Porque afinal de contas, uhum, o mundo é movido por dinheiro.
E tu sabe que esse cara não entende nada de videogame.
Nada.
Esse cara só quer saber, vai vender? Então, mas André, como nós vamos então simular esse sistema, né? De apresentar
essa
ideias.
Prova, né? Cada um de nós veio pra essa gravação com pelo menos uma grande ideia, né? E essa pessoa, ela vai dar a sua ideia para a bancada de executivos.
O cara do terno roxo.
Então, é o seguinte, a pessoa que vai apresentar...
Será a vítima.
E os outros, exato, três serão a bancada, né?
Aham. Uhum. Uhum. Sério, eu queria estar nesse ramo de aprovar só pra ter, tipo, uma vala. Aí quando acabou o tempo, aperta um botão, assim, sabe, comer bengala, e o cara cai na vala. Não!
Clássico.
Olha só, então, o coitado é o Fernando, e eu, Fred e Pablo, somos a bancada motherfucker.
Evil.
Pode entrar.
É, boa noite, senhores. Estou aqui.
Tem nada de bom.
Olha só, meu filho, a gente tem uma fila enorme de caras com ideias pra mudar o mundo como você, e nós queremos que você diga pra gente por que que eu vou tirar a minha mão do meu bolso e te dar uma moeda pela sua ideia. Eu vou precisar que você me diga isso.
André,
não que eu vejo muito potencial na sua cara, mas tudo bem.
Tá demitido, tá falando demais, eu que sou o líder. Por favor, pode falar a tua ideinha.
Bom, olha só, eu tenho uma ideia revolucionária. Porque o que está na moda hoje? Sensores de movimento. É sensor de movimento pra cá, sensor de movimento pra lá. E o que vamos ter agora? Vamos ter câmeras capturando sensores de movimentos. Então, olha só que maravilha. Vamos usar câmeras do Xbox e do PS3 para capturar movimentos do jogador. E vai ser um simulador de vida. Olha só.
Dúvida, dúvida. O que é um Xbox?
Nossa, cara, você também trabalha no ramo de porra, velho. Só quem tu deu pra conseguir esse emprego?
É um simulador de vida, olha só. Todo mundo fala que pessoas perdem seu tempo jogando videogame, não aproveitam a vida, não sabe como é o mundo lá fora. Então nós teríamos a câmera pra você fazer todas as tarefas que você deveria fazer na vida. Uhum. Imagina, você está filmando e, porra, agora você tem que arrumar a casa. Aí você começa a arrumar a casa, vai ganhando pontos, você limpa ali, você limpa aqui.
Por que que alguém vai comprar um jogo que tem que arrumar a casa se as pessoas já acham um porra arrumar a própria casa? Não entendi.
É verdade, por quê?
Não, é porque a pessoa tem que viver a vida e arrumar a casa faz parte da viver a vida.
Sim, mas me diga uma coisa, como que ela vai arrumar a casa dela no jogo, se a câmera do jogo só vai filmar na frente da sala dela?
Aí nós temos a câmera wireless, pra você poder filmar em qualquer parte da casa, e assim...
Então quer dizer que eu vou ter que levar a minha câmera para o banheiro, para lavar o banheiro, e se minha câmera molhar? Você está colocando em conta aí os custos?
Não, e o custo já tem que fazer outro acessório, já vem com acessório, vou ter que fazer outro acessório, wireless.
Já viu alguma câmera wireless? Eu já.
Afinal, que merda é essa de wireless, velho?
Wireless, sabe esse fiozinho que você está segurando?
Não, que é tudo sem fio, cara.
Então, exatamente.
Peraí, então, você tá falando que você tá querendo uma câmera pra todo mundo filmar você arrumando sua casa e você ganhar pontos.
A base é você ir além disso. Você pode sair com amigos, você pode ter mini games de sexo.
Você tá chorando?
Calma, traz uma água pra ele, Judite, por favor. Olha só.
Judite, cara, por
não,
quê?
Não, eu chamo Rick.
Esse é um jogo para toda a família, correto?
Correto.
Você tá querendo deturpar a infância da criança, é isso que você quer fazer?
Não, isso não, é dinheiro.
Sexo vende, então você tendo o Achievements estimulando, você poderia vender mais ainda o jogo.
Mas olha só, eu preciso que você seja muito específico sobre a faixa etária que esse jogo pretende atingir.
A faixa etária que ele pretende atingir são as pessoas... que jogam jogos.
Muito bom, isso é uma
olha, cara, fazer, desculpa, cara, mas eu acho que tu tá drogado. 30 segundos pra tu falar alguma coisa aqui, preste. Senão eu vou apertar esse botãozinho vermelho. Sim. E vou chamar o segurança pra te retirar, tá?
Então, a ideia do jogo é exatamente você poder usar o videogame para fazer as coisas que você deixaria de fazer por estar jogando videogame.
Isso faz algum sentido pra você, Fred?
Oh, sinceramente, não faz tanto sentido isso pra mim.
Eu acho que esse jogo é uma merda, sinceramente, me desculpe. Acho que eu não vou tirar a mão do meu bolso.
Ô Pablo, chama o Richard.
Eu gostaria de saber se você tem pago pra cafezinhos.
Boa, drogadinho.
Boa, drogadinho. A partir de agora você é o drogadinho, tudo
muito
bem?
Muito obrigado e por favor, não faça mais a gente perder nosso tempo dessa maneira.
Que dó. Aqueles tipo fama, ídolos assim, que sai o cara que não foi aprovado.
É, fechando a porta, chorando e tipo xingando a gente, sabe? Tipo, eles não sabem de nada, eles vão ver. Eu vou provar pra eles.
Mas então, vai ter muito sucesso, eles vão ter que me engolir.
Então tá, então olha só. O Fernando apresentou seu jogo e agora ele vai dar a revanche dele, né? A primeira revanche dele.
Olha só.
Porque afinal de contas, agora o Fernando vai pro nosso painel jurado, porque quem vai apresentar o jogo é o Pablo.
Tô batendo na porta já, cara. Demorou.
Entra, garoto.
Opa, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite.
Tudo pode ficar bom dependendo do que você for apresentar pra gente.
Isso é verdade.
Nós estamos precisando de dinheiro, nós precisamos de ideias novas, ideias que dêem dinheiro.
E eu já vou avisar que já vieram uns caras meio sequelados aqui, nosso humor não tá muito bom.
Dinheiro é meu sobrenome, boas ideias é o meu primeiro nome, gente.
Olha só, mandou bem.
Então, boas ideias, dinheiro, diga o que você veio fazer aqui.
Cara, eu tenho a revolução da revolução. Você sabe que hoje em dia uma coisa que dá muito dinheiro é sensores de movimento.
Ha ha ha!
Caraca, tô tendo um déjà vu.
É, não. Vou ver se o Boas Ideias é melhor que o drogadinho, né, cara?
Não, mas é uma. Sensor de movimento hoje faz sucesso. As crianças pegam um bagulheque branco lá, o pirulito branco, e balançam. A Sony vai fazer o sorvetinho dela lá e vai balançar. E o que, que eu quero trazer? Vocês já devem ter jogado tanto no Nintendo DS, um portátil de grande sucesso, quanto no Wii, o videogame branquinho de grande sucesso da ambos da Nintendo, um jogo chamado Trauma Center.
Cara. Não, eu não joguei.
Não, jogou sim. O Trauma Center, ele consiste num jogo em que tu tem que fazer cirurgias, corrigir problemas das pessoas, seja AIDS, câncer, virose, dor de barriga.
Aliens.
Então AIDS você... tem cura?
Cara, no Trauma Center, tudo tem cura. É só tu fazer uma estrela de Davi no peito da pessoa e tudo para. E...
Quer dizer que tem magia negra envolvida nesse jogo?
É, você tá tentando vender esse jogo pra criança? Você tá tentando fazer, falar que magia negra?
O Brasil,
negra.
Gente, já falou desse jogo, por acaso?
Pô, tá por fora, velho. A última moda agora são professoras escolares que são demônios, tá ligado?
Ah, tá.
Então, olha o que eu pensei. Caralho, olha o que eu pensei. Uma forma de a gente ter um lucro. A gente, quando eu digo vocês, né? Vocês vão pagar um salário. Barbado. Não tô pedindo muito. Podia estar roubando, podia estar matando, mas não. Tô dando uma boa ideia.
Não pede muito, porque não vai ser muito mesmo, não.
Não, mas eu acho que você começou meio equivocado por achar que a gente vai pagar você alguma coisa.
Verdade. Vocês vão dizer, Pablo, leva a minha casa. Aqui, ó, a chave do meu carro. E eu vou dizer, não, amigos. Eu quero apenas um abraço, tá? Então vou continuar. Então, tá lá, que, não vamos perder.
Tô gostando desse cara.
O Boas Ideias, ele tá mandando mesmo.
Aí, o que vocês vão fazer? Nós vamos entrar em contato com o Dr. Ray. Conhece?
Não.
Porra, cara, Dr. Hollywood.
Ah, Dr. Hollywood, eu conheço.
Ele é um cara muito rico, muito milionário, e ele...
E meu sobrinho.
Ó, caralho, que foda, velho. Que mundo minúsculo.
Pequeno, né, cara? Mundo muito pequeno.
É uma avenida esse mundo, Então, olha só, nós vamos tentar entrar em contato com ele. Se ele não quiser, a gente bota ele pra fora, embora seja teu sobrinho muito querido, muito gostoso, muito bonitinho. Mas a ideia é fazer um jogo de cirurgia estética. Sentiu? O que que tu tem hoje no Trauma Center? A pessoa chega, na verdade, tu não vai ler a história, tu vai apertar Select, que passa 30 mil diálogos pra frente, correndo numa velocidade alucinante, mas nossa, a pessoa não vai querer isso, ela vai querer ver o que que é, porque não vai ter dizendo assim, ai, meu nome é fulano, eu tô sentindo dores desde que eu comi uma almôndega. Ninguém lê, tu não aperta select.
Eu não leio.
Aí rola um
pouco. Onde eu aperto select agora?
Não, aí tu não vai apertar. O que que vai ser? Vai ser casos de meninas, principalmente adolescentes, que vão até o consultório desse médico, pode ser o Dr. Ray, pra fazer cirurgias estéticas, porque o que que criança quer hoje? Quer peitos. A criança quer peitos, entendeu? Então o que ela vai querer? Ela vai querer botar um siliconezinho, vai querer dar uma empinadinha no bumbum.
Mas aqui, ó criatura. Você sabe que vampiros estão em alta hoje em dia. Tem vampiro no seu jogo?
Olha, cara, podemos botar peito nos vampiros também, não tem problema nenhum.
Ok, a criança de 9 anos que quer peito vai se criar no jogo e vai fazer a cirurgia estética que ela quiser no jogo.
Isso. Exatamente?
Agora, você me diga uma coisa. Nós temos um jogo chamado The Sims, que além de você poder se criar no jogo da maneira que você bem entender e fazer, sei lá, seu nariz mais bonitinho, fazer você mais magrinho. Por que que o seu jogo seria melhor que The Sims, que tem muito mais coisa além disso, sendo que isso é uma parte mínima?
The Sims não tem nada a ver com isso. Tu ia dar um cortezinho, ia tocar o silicone com toda a força lá dentro, que nem aparece nos filmes, sabe? Tu ia fazer lipoescultura, aquela coisa que eles enfiam ferro e puxam gordura, sabe? Ah, que legal.
Quer dizer, então, que o seu jogo vai ter crianças nuas, é isso que estamos dizendo.
Não, não é adolescentes, é pra adolescentes, cara. Não tem problema,
quer dizer,
não tem problema.
Menores de idade nus.
Nus, abrindo outros menores de idade.
Tu pode botar uns smile nos biquinis peitos também, se tu quiser ser problema. Que gente chata, cara. Porra desse Dr. Hollywood passa às 9 da noite na merda da rede TV e tá reclamando do meu jogo. Que cu, velho.
Não fala mal do meu sobrinho.
Cara, qual é o problema? Isso vai vender feito água, velho.
Olha só,
incitar pedofilia também. Tá,
caraca, ele tá realmente tentando vender pra gente um jogo de pedofilia. É impressionante.
Não é pedofilia, não é. Cara, não te preocupa, porque quando aparecer criança, a gente bota a mãe virtual do lado. Pronto, pode fazer a orelha de abaninho. A orelha de abano vai voltar a ser normal.
Eu acho que a ESRB, no mínimo teria que criar uma classificação criminoso freak, que é CF, pra abrigar o seu jogo, tá bom?
E no mínimo você teria que fazer um cadastro online antes de jogar esse jogo, e o seu cadastro vai direto pros dados da Polícia Federal.
E no mínimo esse jogo iria fazendo sucesso no Japão, só que exportar pra lá ia ser muito caro.
Que não é o problema, não pode exportar pro Japão, vende no Brasil. Primeiro, no Brasil não tem ESS, ECB, EBR, BBR, não tem nada disso, sabe? ABC, aqui isso ia ser liberado.
Você tá me dizendo dizendo que a pedofilia é liberada no Brasil?
Não, não tô dizendo isso de forma alguma, porque senão o Datena vem atrás de mim, cara.
Temos as imagens? Temos as imagens, põe as imagens aí.
Então não vai rolar. Cara, é só não ter favela, traficante e arma de fogo, cara, que vende no Brasil tranquilo e não vai ter problema.
Ok, muito obrigado. E o seu jogo incita pedofilia.
Ele expressa a pedofilia, ele exercita.
Ô, velho, é só botar uns desenhos de anime. Ah, vocês veem Caveiras Zodíaco, os caras têm 14, 12 anos lá com se beijando e ninguém reclama.
Eles não vêm colocando silicone no peito do outro, cara.
Tá, boas ideias. É o seguinte, então. Ô, Fernando, você tem alguma coisa a mais?
Eu gostaria, né, de explicitar que seu projeto não condiz muito bem com o seu nome e eu não consigo ver ainda como seu sobrenome vai se encaixar em tudo isso. Por isso, eu ainda estou pretendendo apertar select pra ver quando isso acaba.
Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Ok, mais uma, né?
Vou lá, Pablo, vou te retornar o André.
Com gosto agora.
Que maldade, olha só.
Por favor. Entra.
Entra.
Muito boa noite. Tá lá.
Aí, a gente fez um apelido pra ele.
Vou chamar ele de boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Você quer que boa noite?
Olha só, eu tenho uma ideia que não é revolucionária, mas é uma ideia muito boa pelo seguinte: não existe nenhum.
Uma ideia boa, já veio aqui e foi embora, tá bom?
Não existe nenhum jogo assim. O meu jogo seria focado no mercado hardcore, porque.
Não vende.
Claro que vende. Pra você vender no mercado casual, você tem que ser a Nintendo. Você é a Nintendo?
Talvez.
Não, você não é a Nintendo. Eu dei o nome na.
Como assim?
Então, assim, o jogo seria um jogo de ação em terceira pessoa.
Isso é original.
Um jogo de Pois é, não é revolucionário, não é um estilo revolucionário. Assim, teve um cara que tentou fazer uma parada inovadora, que seria limpar a casa. Eu acho uma merda isso. Então, acho que assim, pra ganhar dinheiro, a gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa pegar um conceito que já existe e funciona bem, e aplicar novas ideias a esse conceito. E é isso que eu tô aqui pra mostrar hoje. Porque é o seguinte, é um jogo de ação em terceira pessoa, com elementos de stealth, elementos de agilidade misturados. Como funcionou muito bem com o Batman, misturas de partes de luta com partes de stealth, de furtividade.
Tem peitos.
Não tem peitos.
Ah, e deixa esse cara entrar aqui.
Só que o grande diferencial desse jogo, algo que nunca foi feito antes, não dessa maneira pelo menos, é que o protagonista seria um tigre. Só que não um tigre com poderes mágicos acompanhado.
Que baixo, viu?
Calma, Fernando, escuta.
Não um tigre com poderes mágicos acompanhado por uma fadinha, como foi no caso da loba do Okami. Não uma pessoa que se transforma num lobo ou num tigre. Nada disso. Seria um tigre normal, com suas capacidades normais de tigre. Os elementos de jogabilidade desse jogo seriam todos baseados nos movimentos realísticos que um tigre conseguiria fazer, ou seja, correr, se aproximar furtivamente, caçar, né, e atacar com suas garras e mordidas e tudo mais, só que tudo isso muito realisticamente.
Olha aqui, Fernando e Pablo, eu tô psicologicamente abalado demais, não vou poder continuar.
Desculpa, eu tava é tão boring que eu tava dormindo. Tá. Eu perdi.
Cara, são tigres, velho, tigres são demais.
Você quer dizer que o jogador seria um tigre?
Seria um tigre.
Você poderia me explicar qual seria a parte interessante nisso?
A parte interessante é que você teria toda essa sensação de ser um predador sem a parte de ficção científica. E assim, um tigre que por algum motivo estaria num ambiente hostil a ele, e ele não entenderia por que esse ambiente é hostil a ele.
Quem vai jogar esse jogo?
É quem?
Jogadores hardcore que gostam de jogos de ação em terceira pessoa, porque seria um excelente jogo em ação em terceira pessoa.
Eu não entendo ainda como você controlar um tigre poderia ser minimamente interessante.
Imagine só, você tem um gatilho do controle que faz o seu tigre correr em altíssimas velocidades, o som do vento e você correndo e pulando.
Seu tigre faz parkour?
Você teria a capacidade de se desviar de objetos e correr fluidamente pelo cenário. Você teria um botão para o bote desse tigre. Então, assim, seria um jogo violento porque você estaria estripando as presas indefesas que seriam essas vítimas.
Cara, eu vou chorar, velho.
Tá, para, chega. Você tá falando demais já. Primeira coisa, cara. Desculpa te falar, mas já procura Wolf Run, Wolf Quest e Wolf. São três jogos de lobo que são exatamente isso que os caras sem tirar nem pôr. É um jogo tão bom, que eu tô te falando pra ti porque tu nunca ouviu e ninguém aqui nunca ouviu. E talvez de todo mundo tá ouvindo esse programa, porque nós estamos transmitindo graças à nossa broadcast maravilhosa, da nossa empresa rica e milionária. Cara, ninguém ouviu. Porque isso aí, desculpa, cara, é um jogo hardcore? É, mas não tem um apelo, cara. Quem é que vai querer, quem é que vai se portar com...
Eu nunca ouvi falar desse jogo, Wolf Run, Wolf Whatever, Wolf Quest, porque provavelmente não foi um projeto mal executado com uma ideia boa. Quantas vezes você já viu ideias boas?
Mas olha só,
eu estou vendo uma ideia que talvez seja boa, mas que não tem nenhum futuro de venda.
Cara, se é hardcore, cadê o 6, velho? Tem que ter
uma pista. Tá, não, eu não descarto a possibilidade de uma personagem humana feminina.
Ela vai montar o tigre?
Pode montar o tigre, sabe?
Nossa, melhorando. Ó, tá começando a te dar crédito.
O que eu tô dando pra vocês agora é a mecânica central do jogo, que é você controlar um tigre sem magiazinha, sem pincel, controlar o tigre e as habilidades do tigre.
Olha só, senhor tigre, é tipo assim, então poderia ser uma ideia boa, mas não tem apelo, porque eu não acho nem um pouco interessante eu ficar controlando um tigre. Preso à realidade. Ninguém gosta de realidade, por isso que as pessoas jogam.
É por isso que jogos de combate ultra realista como Modern Warfare não vendem nada, né?
Você vai falar que, Modern Warfare é super realista?
Ele é um jogo de combate realista.
Sim, com jet skis voando e... Seu tigre não tem armas.
Ele tem garras enormes.
As garras atiram.
Ele é um tigre, continua sendo um tigre.
Sabe, não tem um apelo. Qual é o apelo do tigre?
Ele vai dar aquela cocada com a bunda quando ele for cagar, que ele é muito grande, cachorro, sabe? Aí eu compro.
O tigre é um animal tão genérico assim que não tem apelo. A pessoa vai olhar pra ele e vai falar um tigre normal como qualquer outro tigre que eu vou ver.
Ah, que a gente vê todo dia, né, na rua.
Exatamente. Ah, tá bom. Diferencia um tigre do outro. Vai, me diferencia.
Ô, Fernando, dê essa palavra final.
Poderia ser um jogo bom, assim como nós temos vários outros jogos bons, ideias boas, jogos bons, só que não vai vender. Jogos bons, a gente tá cheio de jogos bons por aí. Alguém quer um jogo bom? A gente quer jogo que vende.
Ah, um jogo bom, bom.
A gente pegar aquele carinha que falou de arrumar a casa e tal.
Foi o que eu falei, cara. Eu acho assim, é um jogo que já existe milhares iguais. A tua ideia é uma merda.
Olha só, você pode achar minha ideia uma merda, mas dizer que existem milhares iguais é uma putaria. Não existem, tá bom?
Eles não venderam, ó. Não
tá bom, ver, não revolucionário, você está se exaltando. Tá legal.
Richard.
Não!
É melhor assim.
Ok, tá. Vamos lá para ouvir o Fred. Cheguei, Fred, antes do nosso.
Ok.
Vou deixar ele fora um pouquinho.
Olá, eu sou o Fred, eu gosto de estudar.
Olá, Fred.
Você gosta mais de estudar ou você gosta mais de batata?
Eu gosto de estudar e eu gosto de batata também.
Você gosta de fazer jogos que nos deixaram milionários?
Sim, eu gosto bastante de fazer jogos.
Ah, isso é muito bom.
É tua chance, hein?
Bom, então, né, eu fiquei nessa fila miserável para poder contar pra vocês a minha incrível ideia após anos de estudo.
Quantos anos exatamente?
7 anos e meio.
Contou meses e dias assim também?
Não, foi realmente 7 anos e meio.
Assim, ponto.
Olha, meu amigo, eu cronometro muitas coisas na minha vida, sabe?
Aparentemente você não está cronometrando no pouco tempo que você tem pra nos explicar a sua ideia.
Exatamente.
Okay. É o seguinte, todos vocês aí estão querendo ganhar dinheiro.
Sim.
É, vocês sabem que tem um jogo aí que lançou de Le Parkour, que fez um certo barulho, deu uma certa moda, mas que, sei lá, acabou faltando alguma coisa nele pra ele vender tanto e ser um sucesso arrasador assim, correto?
Você tá falando de Mario?
Eu estou falando de Mirror's Edge.
Ah, não conheço, não vou falar.
Sabe, é um jogo de uma mulherzinha lá que não tem muito apelo e sai correndo pelos pés.
Ela é gostosa?
Não, cara, não é.
Parece com Mario.
Parece com Mario.
Tem argolas.
Não tem argola, cara. Talvez por isso não tenha feito tanto sucesso.
Anota aí, Fernando. Tem que ter argolas.
Argolas é importante, cara.
Pois é, cara. E aí eu pensei. Olha só o que eu pensei. Todo mundo gosta de ninjas, correto?
Sim.
Cara, ninjas vendem. Veja Ninja Gaiden, cara. Ninjas...
Cara, vampiros vendem. Vampiros. Eu sou ninja, é um vampiro.
Ninjas vampiros vendem mais ainda. E eu vou te falar por quê. A minha ideia é a gente fazer um Mirror's Edge com ninjas vampiros, meu amigo. Ninjas vampiros que são transportados do Japão feudal, onde ele tinha o clã dele, que foi massacrado, porque todo clã ninja é massacrado. Ele é jogado para um futuro ultra high-tech, onde ele tem habilidades de vampiro, habilidades ninjas, e faz de parkour em meio a robôs gigantes e em meio a soldados.
Ele vai matar esses robôs gigantes?
Ele vai matar todos, ele quer vingança. E ele é um ninja vampiro, e ele absorve a memória das pessoas, e mais, ele tem a habilidade de curar as pessoas, porque ele é um ninja vampiro, e quando ele cura mulheres, os seios delas aumentam.
Caraca, esse jogo vai vender muito, hein?
Tipo, você fez uma pesquisa sobre os maiores clichês, assim, dos games e juntou todos.
Cara, o esquema é ganhar dinheiro. A gente conversou isso aqui no início, cara.
Tem limite pros peitos delas crescerem ou crescem infinitamente?
Cara, se for infinitamente, eu compro, eu pago, eu já tô querendo pegar o cheque.
Agora, cara, agora. Cara, olha só, qual que é o nome do jogo? Aurora Boreal?
Ninja Zed.
Péssimo nome.
Se eu tivesse um ninja vampiro, ele não ia chamar isso, cara. Esse
mas o seu ninja
Edward.
Meu ninja vampiro.
Gaiden.
Olha só, ele é
Edward Gaiden.
Mas então, ele vai ser esses ninjas que a gente vê, né, em todos os lugares, assim, filmes que são saindo, matando todo mundo, dando cara a cara, né?
Para cacete.
Ah, sim.
Exatamente. E olha só, ele vai encontrar uma menina no meio do filme, assim, sabe? Aquela que, tipo assim, tá no meio da guerra e aí, tipo, ela é do futuro, high-tech e tal, só que ao mesmo tempo ela é uma historiadora nerd, então ela protege os ninjas vampiros, porque ela pesquisava, né, sobre a história deles e tudo mais. mais.
Só um pouquinho, tá ficando chato.
Mas olha só, ele começa a gostar dela, e aí no final o jogador tem que escolher se ele mata todos ou se ele tem pena do mundo dela. E no final o jogador tem que escolher também se ele vai curar ela ou deixar ela morrer. E se ele curar ela, os peitos dela crescem imensamente e eles ficam juntos para sempre.
Você me deu spoiler do jogo, eu não quero mais jogar.
É uma trilogia?
É uma trilogia.
Cara, pra mim sim, olha aqui, pra mim sim, e eu te vejo em São Paulo. Ídolos, cara.
Obrigado, boa tarde.
Acabamos nossa parte dos jurados. Agora nós vamos escolher qual desses jogos, desses quatro jogos, nós vamos desenvolver.
Exatamente.
Mas a nível de um crítico de jogos, o cara que não tá interessado nas vendas, mas sim na qualidade do jogo.
Valeu pela brincadeira, sim, mas as nossas ideias de movimento, sim, sensor de movimento.
Então,
não.
O nosso jogo, ele tem um pilar basicamente hardcore, então, né?
Afinal de contas, todos nós somos gamers hardcore.
Eu também não diria exatamente que ele tem um pilar hardcore. Eu diria que ele, por mim, ele não teria a parte de sensor de movimento. Ele deveria ter o controle clássico mesmo. E das ideias, o do André tava aparecendo a mais promissora, sim, só que ainda acho que tem que ter alguma coisa de apelo, que simplesmente se for um tigre comum, um tigre normal assim, uma história normal, eu acho que vai ser muito boring, sabe?
Eu acho que o problema é que isso fica muito Discovery Channel, e eu acho que isso não bate muito com algumas ideias.
Não, mas olha só, é a parte que a gente desenvolveria.
Eu acho legal a ideia de manter, se fosse no caso do tigre, por exemplo, já que tem um ambiente estranho ao redor dele, a ideia de manter um contraste, assim, entre, sabe, o que seria a vida natural, uma coisa meio flower, assim, pra o que seria a vida futurista urbana, sabe, pra dar esse estranhamento dos dois mundos.
Tipo assim, você controlando o tigre, não entenderia a comunicação do tigre com outros tigres, porque você é um ser humano, mas você entenderia os humanos, e pela motivação dos humanos, você se identificaria com o tigre, embora o tigre também não entenda os humanos.
Eu fico com a história do tigre, porque, sinceramente, porque as outras ideias também são muito whatever. A ideia do Fred
venderia bem, cara.
Cara, venderia horrores porque o Fred só falou baioneta, cara. Só com uma versão vampiro, cara. E tu amou baioneta.
Deixa eu complementar, então. O maior conceito que eu queria criar no jogo era esse contraste de um mundo com o outro. E o André tava criando isso com o tigre e com os humanos também. Eu acho que isso é legal se criasse um contraste entre criaturas mágicas contra um mundo muito científico, sabe? E a partir do momento já não é só um tigre mais, mas é uma criatura mágica que parece com o tigre, sabe?
Uhum.
Tipo, aí ele teria alguma habilidade. Não necessariamente uma habilidade muito chamativa, tipo, ele...
Laser pelos olhos. Fogo,
sabe? mas ele teria alguma habilidade, sabe? Uhum. Então, talvez até pra criar uma proximidade com o jogador mesmo, ele ter a capacidade de virar um ser humano. Tô meio frustrado agora, porque eu realmente queria a ideia dos peitos crescendo, sabe?
isso que eu queria falar.
É uma ideia muito boa.
Eu gostei muito da ideia do tigre, mas eu, sinceramente, acho que seria um fracasso comercial. Se tu conseguisse de alguma forma botar os peitos grandes e o ninja que brilha, nem que a gente bote ele só na capa, tipo aquele Ninja Golf, te lembra?
Sim.
lembro.
Com peito.
Com peito, mas pronto.
É aí que entra aquela questão do apelo humano, que eu tava querendo falar, sabe? Cara, tigre mágico, velho, que sensação. Isso seria meu melhor jogo fácil.
Assim, eu acho que a parte mais legal do jogo que eu consigo pensar, é porque afinal de contas, se o tigre estiver enfrentando seres humanos o jogo inteiro, os seres humanos vão estar armados, tem que ser uma parada meio Batman, assim. Teria um elemento stealth interessante, né?
Mas é o que eu digo, assim, eu acho que é muito importante também ele poder virar ser humano, sabe?
Eu já sou contra essa ideia do Fred.
Enfim, então a ideia escolhida foi o jogo do tigre, o jogo de ação em terceira pessoa, onde você controla um tigre.
Ok.
Essa basicamente é a ideia, né, do jogo.
Uhum. Por que não bota em primeira pessoa? Não é muito mais legal ver um tigre tipo Mirror's Edge.
Eu acho que em primeira pessoa não ia ficar bom pra um jogo de ação.
Todo mundo falava isso do Mirror's Edge pra ler bagulho e ficou do caralho.
Também não ia conseguir imaginar do Mirror's Edge, só que eu pelo menos não acho que seria uma boa ideia.
Não sei, você tem poucos jogos de stealth em primeira pessoa que funcionaram. Acho que eu não consigo pensar que é Thief, né? Thief era
era
em primeira pessoa.
É, ele era diferente em primeira pessoa.
A vantagem de ele ser em primeira pessoa é que, assim, ia dar pra explorar muito a questão da diferença que é você movimentar com o Tid com a pessoa, sabe? Tipo assim.
É, mas o problema é que pra um jogo de stealth, cara, em primeira pessoa é muito ruim, porque você não consegue ter a visão geral do local.
Pra um jogo de jogabilidade furtiva, eu acho que o melhor é sempre terceira pessoa. E eu acho que seria muito interessante que o jogador pudesse ver ele mordendo, ele arranhando, ele pulando. Tá, terceira ou primeira pessoa?
Primeira pessoa poderia ser revolucionário, só que não ia funcionar no jogo de stealth.
Eu acho que seria legal intercalar, principalmente se ele virasse um ser humano. Tipo, primeira pessoa pra tigre, terceira pessoa pro ser humano. A vantagem da primeira pessoa pra mim, você vê um tigre se movimentando em primeira pessoa. Você vê que, assim, você vê ele movendo as patas, sabe, na sua frente. E você vê que, diferente de um ser humano que dá aquele monte de passinhos curtos pra correr, ele dá uma mega passada e aí você tem aquele deslocamento muito forte. E aí você tem que controlar essa velocidade toda em primeira pessoa, sabe? E também acho que isso é legal pra explorar essa questão da visão e dos sentidos dele, que eu acho que é mais fácil em primeira pessoa do que em terceira.
Cara, vai ser muito foda de se ver, mas vai estragar completamente a jogabilidade do jogo.
É, eu acho que vai limitar a jogabilidade no sentido de que o jogo pode ser um jogo de plataforma também, o seu tigre pode subir em lugares e tal. Eu não sei se a gente conseguiria replicar a capacidade do tigre de perceber o ambiente que um tigre deve ter, eu não sei como é que é a visão de um tigre, porque a gente não poderia ter radares, a gente não poderia ter... Eu acho que o legal, na verdade, seria que a gente não tivesse nada, né?
Uhum.
Que não tivesse mostradores de nada na tela.
Mas assim, a impressão que eu tenho é que em primeira pessoa ele seria mais selvagem do que em terceira.
Mais visceral, tipo assim, né? Você se sentiria mais o tigre.
Sim, você se sentiria mais dentro.
Isso eu concordo. Eu acho que assim, o mais legal é se a gente conseguisse fazer uma migração do personagem. Por exemplo, cara, eu acho que a gente tem que abusar da parte gráfica nisso. Imagina uma coisa que começa, tu tem a visão de um tigre, aquele embalo de tigre, só que como tu tá num ambiente hostil, né, como tu mesmo falou, coisa, as coisas ainda são meio turvas pra ti.
Uhum.
Tipo, sei lá, se parece um tanque de guerra, não digo, que seja um tanque, é como se fosse um meio
um guindaste de construção civil.
Isso, tá? É um guindaste, seja, aquela coisa se mexendo. Pra ti, aquele é como se fosse um deus, um monstro querendo te atacar, sabe? E aí, à medida que tu vai passando, isso não precisa ter um tempo muito longo, só no início mesmo, as coisas começam a ganhar forma porque tu começa a se adaptar com aquele mundo, entendeu? Mas a coisa começa de uma forma totalmente evil, assim, sabe? A coisa pode ser tudo meio enfumaçada e conforme tu vai passando na fase de desenvolvimento, as coisas vão ganhando forma até que aquilo realmente vira uma arma pra ti. Tu te acostuma, como se estivesse descobrindo um mundo novo, entendeu?
Só que, assim, eu ainda acho que em primeira pessoa você sacrificaria boa parte do que a gente conseguiria fazer, que seria um personagem principal muito impressionante com o poder gráfico atual. A gente conseguiria fazer um tigre com os pelos dele ali e tal, se movimentando com o vento e tudo, sabe? Eu acho que a gente conseguiria fazer a movimentação do tigre muito realista, sabe? As feições dele e tudo. Enquanto jogador, eu gostaria muito de ver isso, sabe? Uma movimentação muito bem feita. Eu acho que a solução de você colocar em primeira pessoa, nesse caso, parece até meio que uma preguiça de fazer esse tipo de coisa, sacou?
Se a ideia seria um jogo mais stealth, não pode ser a primeira pessoa, porque você perde toda a visão que você teria do ambiente, que você só poderia recuperar isso colocando um radar ali, que aí já polui tudo.
Pois é, mais pra frente a gente decide.
Tá,
quanto à ideia do personagem, eu acho, a minha ideia inicial de tudo, basicamente, seria a seguinte: o mundo tá acabando, sacou? Você tá tendo um apocalipse, o mundo, por algum motivo, sei lá, tipo, 2012, aí o que acontece? Tem um tigre numa cidade, talvez num zoológico, talvez numa reserva, qualquer coisa do tipo, mas esse tigre, ele é separado, talvez, dos pais dele, ou, sei lá, o tigre é o pai, ele é separado do filhote, alguma coisa assim, porque os humanos estão pegando espécies, tipo uma arca de Noé da vida, pra salvar. E ele não sabe, ele não entende isso, e ele é um tigre normal. Claro que a gente usaria as habilidades, os sentidos do tigre de maneira extremamente aguçada, por exemplo, percepção, a gente poderia até, sei lá, usar uma parada de meio que bullet time, assim, de poder se desviar de ataque, sabe? Sei lá, um cara atira nele em linha reta, ele dá um dash pro lado e avança, sacou? Alguma coisa assim, que seriam exacerbados exatamente porque, realmente, se um cara chegar com a arma, se tiver numa distância segura do tigre, ele mata o tigre e acabou. Mas seria um tigre normal.
Mas, no caso, você queria colocar o tigre, ele nascendo no zoológico?
Não sei, não necessariamente no zoológico.
Porque eu acho que seria legal se ele não tivesse contato com a selva pra ter essa ideia de evolução, pra ele ser um tigre sem instinto nenhum pra caçar, pra, pra poder atacar, assim, pra você poder ter, durante o jogo, ele poder aprendendo isso, que é a própria natureza dele, né?
Pode ser. Só que aí, tipo assim, por algum motivo, as pessoas veem que esse tigre tá dando um prejuízo desgraçado, e algumas pessoas que, por algum motivo, estariam contra essas pessoas que estão guardando os animais e tudo mais, ajudariam esse tigre, sei lá, dando, sei lá, uma garra de aço pra ele, alguma coisa assim, sacou?
Uhum.
E aí, a partir disso, ele iria ganhando novas habilidades. Mas seria um tigre normal, inicialmente.
a minha ideia do personagem que eu tinha pensado é... Basicamente, eu queria que ele fosse uma criatura mágica pra salvar esse conceito de proximidade com o jogador. Porque a partir do momento que você joga na cara, assim, que é uma criatura mágica, você não precisa explicar o fato de, sei lá, ele tá entendendo seres humanos ou de ele ter mais personalidade do que um animal normal e, sei lá, talvez ele se transformar em seres humanos e tal. E eu acho que isso pode evoluir muito o personagem, sabe, assim, pode atrair muito mais as pessoas do que o normal. Acho que seria bom, no sentido que, tipo assim, a gente poderia usar a licença pra mudar qualquer coisa no time que a gente quisesse, tipo assim, a feição dele é mais humana porque ele é mágico, ó.
Eu não consigo gostar da ideia do bicho, eu acho que ele seria mais legal se ele fosse apenas um tigre.
Eu acho que é muito, muito, muito mais fácil a gente pegar e colocar o tigre como ser um ser mágico, né?
E é, pra conseguir fazer a relação com os jogadores.
Pra explicar. Fazer a relação com tudo. Mas eu acho que isso aí vai perder a mágica do jogo.
Eu acho que se a gente conseguisse fazer o jogador se identificar com o tigre, apesar, tipo assim, o tigre, ele conversa com outros animais, talvez não conversa, mas pelo menos entende os outros animais, entende o que os animais estão fazendo e tal, só que ele não entende os humanos. Então, tipo assim, o jogador teria o avanço da história através de não te dar um texto com a história do jogo, mas a história ia evoluindo através de conversas de personagens humanos, né? Tipo assim, você poderia jogar o jogo ignorando completamente a história, mas essas coisas periféricas que iriam acontecendo, pra pessoa que tá interessada, seria uma maneira de contar a história do mundo, embora o tigre não saiba, porque ele não entende humanos. Eu acho isso, sabe? Eu acho que, tipo...
Embora o tigre também não se importe, né?
Ele não se importe, sabe? Ele tá com o objetivo dele lá, mas que você se identificaria com ele. E eu acho que o legal seria se a gente conseguisse fazer o cara se identificar com esse tigre, sem ele falar, sem ele dar traços de humanidade, e mesmo assim você conseguir se importar com aquele personagem, você entender o que, que ele tá buscando, e você querer ajudar ele a chegar nesse objetivo final.
É, eu acho que isso estaria muito mais perto de um jogo mais interessante do que começar a enfiar coisas mágicas pra realmente deixar mais fácil de entender.
Enfim. Pode ficar legal também do jeito que vocês falaram. Tipo assim, se conseguir criar essa familiaridade do tigre com o jogador sem ter nenhum vínculo, sabe, entre os dois ainda assim. Eu acho que pode ficar legal também.
Eu acho que através de ações, sabe, através de reações a coisas, né. Eu acho que o lance desse que o Pablo falou dele não compreender o cenário e se sentir assustado, sabe, e apesar dele ser extremamente feroz, extremamente letal, ver que ele tá extremamente assustado desse ambiente, sacou? Isso é muito legal, sabe? Eu acho que isso daria uma proximidade forte.
Eu acho que isso ajuda na curva de aprendizagem até de quem tá jogando, né, cara?
Uhum.
Acho que no início tem que mostrar um bicho mais cagão mesmo. Acho que o legal é fazer o personagem descobrir o poder dele ao mesmo tempo que ele descobre isso também.
A ideia do Fernando seria melhor, então, dele ter nascido no zoológico já, porque aí porque ele vai ganhando suas próprias habilidades que ele já deveria ter antes, né?
Aí acho que a gente tem dois partidos. Um, a gente exagera as habilidades que um tigre realmente tem de reflexo, de, enfim, olfato, se o olfato do tigre é bom.
Comparado com o cachorro, não é bom não, mas é melhor do que o ser humano.
Ninguém sabe diferenciar, até hoje.
Enfim, eles vão aceitar, né? As habilidades, né? Agilidade.
Uma coisa que eu acho que seria muito interessante de deixar bem específica, assim, é a diferença de audição. Tipo assim, ele começando a ouvir as coisas de uma forma diferente, sabe? E ouvindo detalhes que, tipo, seres humanos não estariam ouvindo normalmente, sabe?
Sim, colocar isso como um elemento de jogabilidade, talvez,
né? Tipo, o cara pega uma arma, por exemplo, assim, o cara tá andando, mas você ouve o barulho de uma arma sacudindo dentro do bolso dele, sabe? Uma coisa que a gente não conseguiria ouvir e tal.
Poderia funcionar meio que como um sentido aranha, né? E aí a gente poderia exagerar esses efeitos pra fazer elementos de jogabilidade. Por exemplo, esse sentido aranha, a gente colocar visualmente o que ele tá ouvindo, né? Sei lá, atravessando a parede, você vê o som no chão, sacou? Tipo, o barulho do cara andando.
Você poder focar a sua audição em lugares diferentes pra você poder ouvir o que tá acontecendo mais ou menos nos lugares, sabe? Pra você, tipo, mesmo sem ter radar, você sabe aonde tem gente e o que essas pessoas estão fazendo, sabe? Se elas estão conversando e tal.
E aí a gente poderia até, né, colocar esse foco aí, poderia ser até um pouco o detective mode do Batman, sei lá. Se a gente quiser exagerar bastante, né? Esse seria um caminho, e aí usar só as habilidades que o Tigre já teria, embora exageradas. Ou a gente poderia, sei lá, colocar que cientistas vão pegar ele e ampliar as habilidades deles, lá. Colocar uma garra especial ou, sei lá, um capacete de astronauta.
Você pode ser, tipo, a armadura do Mega Man, né? O Light lá. Eu queria que você vivesse no mundo de 4 e tal.
Mas já que não tem como, né?
Toma esse canhão laser, né? Amarra um capacete com um canhão laser nele. Então.
É, uma coisa que ia ser legal, se estivesse falando num futuro próximo, não necessariamente 2012, mas num futuro próximo, assim. Mas, tipo assim, ele seria um tigre transgênico, então, no caso, sabe? Aí, por isso, você podia explicar um pouco habilidades maiores que ele teria.
Não precisaria ser exatamente um zoológico, poderia ser um centro de pesquisa, talvez, né?
E outra coisa, tipo assim, vamos supor que, tipo, deu caos, né? Você tá, sei lá, procurando seu filho, trilha ou alguma parada do tipo, e aí no meio do caminho você eventualmente vê pessoas, sabe? E, tipo, é um tigre, você deveria comer essas pessoas, sabe? E aí, tipo, você tem essa escolha, ou você come, fica mais forte, fica alimentado e tal, ou você poupa a vida da pessoa, sabe? Tipo assim, essas situações assim do tipo, sabe? Será que você vai matar um próprio ser humano também, sabe? Pra continuar...
Mas seria um sistema de karma ou simplesmente uma escolha? Isso teria alguma... afetaria o seu jogo
de alguma forma? Eu acho que afetaria no seguinte, tipo, quanto mais bem alimentado você for, você, obviamente, vai ter mais força, sabe? Por outro lado, olha só, tipo, esses animais muito grandes, predadores e tal, eles têm um problema. Se eles alimentarem de carne humana uma vez, eles têm que ser sacrificados no zoológico e tal, porque eles vão querer provar de novo, porque dizem que a carne humana é muito boa de se comer, sabe?
Mas, Fred, eu não consigo imaginar por que que o tigre não faria isso, entendeu? Pro tigre mesmo, não teria motivo pra ele se abster de comer, entendeu?
Ou então, ele teria motivo se, tipo assim, ele cresceu transgenicamente naquele lugar lá com cientistas, whatever lá, e, tipo assim, acabou desenvolvendo certo afeto por certos cientistas que, sabe, cuidavam dele diariamente e coisas do tipo, sabe? Aí ele teria essa escolha, sabe? De, assim, ou se manter, assim, como um aliado, uma parte do bando dele, ou se alimentar dele, sabe?
Talvez, então, se ele comer um ser humano, ele poderia ser aceito por um grupo de tigres, e se ele recusar o grupo de tigres, ele seria aceito pelo grupo de humanos, e aí teria benefícios específicos em cada um dos lados.
Isso seria legal. E aí seria legal uma cena bem visceral mesmo, dele se alimentando dos humanos, sabe?
Não, aí, tipo, é isso que eu pensei, tipo, teria que ser um jogo violento pra caramba, sabe?
Bem impactante.
Eu até acho que essa ideia de tigre transgênico, né, até boa, porque eu acharia um tosco se alguém chega assim, não, você tem uma causa nobre, deixa eu colocar essa pata de diamante na sua... Eu acho que ia fugir exatamente do que a gente tava pensando em tomar caminho antes, de seguir uma coisa bem real, sabe? Não seguir essa coisa de fantasia, que é mais fácil.
Eu acho que o lance do tigre transgênico é bom também, porque aí o tigre, ele pode ser diferente, ele pode ser muito maior, ele pode ser uma coloração diferente,
e a gente
ele pode ser mais
desculpa...
avermelhado, pode ter um esquema de listras
e
diferente.
Aí, faria sentido também, tipo assim, você seguir o bando dos tigres, obviamente tem outros tigres, você tem mais força nesse sentido. Você seguir o bando dos humanos, né, falando assim, você teria mais força porque, tipo, eles são cientistas, às vezes te dão injeção de coisas que te deixam mais rápido ou te deixam mais forte.
Ou que deixam os sentidos melhores. Assim.
Eles te dão upgrade, sabe?
Linda, a história e o que for. Vai ter dois sinais diferentes, então.
Vai ter dois caminhos pra você escolher, basicamente.
Mas a gente dá um final diferente pra cada um, faz o cara jogar duas vezes pra ganhar alguma coisa diferente, então.
Sim, pode ser, tipo assim, até um certo ponto, e aí, a partir desse ponto, você tem que fazer uma escolha. E aí são dois jogos completamente diferentes, eu acho.
Agora, só tenta me convencer, por que um tigre vai seguir os humanos pra ganhar poderes e injeções e garras de ferro?
Aí seria o lance dele ter sido criado por seres humanos e desenvolver um afeto, né?
A questão da relação afetiva mesmo, que...
Ah, porque ele, claro, porque ele era do zoológico.
E aí, tipo assim, eu lembro que tem uma HQ que eu vi no Fred, que é um leão.
Leões
no meio
de Bagdá. Eu tava lembrando disso o tempo todo quando a gente tava gravando isso.
Pois é, que é tipo um leão no meio da guerra, né, dos humanos. E tipo assim, ele não entende os seres humanos, ele é só um leão. A guerra do ponto de vista dele.
Na guerra do Iraque, tipo, teve um bombardeio norte-americano. E aí um zoológico ficou todo quebrado. E tipo, uma família de leões fugiu do zoológico e saiu, tipo, explorando a cidade em grupo, sabe? Até ter sido morta por exército americano.
Claro que exército americano.
Aí é, tipo, essa trajetória. E é legal que, tipo, é muito político, assim, porque, tipo, eles não entendem os seres humanos, então eles tentam compreender a motivação dos seres humanos de estar destruindo aquela coisa toda, sabe? De estar fazendo cacete e tudo mais, sabe? E aí eles tentam, tá, é muito legal.
Ah, meu, mais um povo que invade teu país pra fazer cacete, cara. Ô, sacanagem demais isso, cara.
E o que eu acho é o seguinte, a partir desse momento que você escolhe ficar com o bando ou ficar com os humanos, a história poderia realmente ter duas histórias completamente diferentes, que seria bem legal. Do lado dos humanos, você entenderia o lado político, o lado dos humanos disso, o que os humanos estão vendo. E do outro lado da história, você entenderia o lado dos tigres, porque você estaria entre o seu bando de tigre, vendo as coisas do ponto de vista deles. Então seriam dois lados diferentes do acontecimento, de pontos de vistas completamente diferentes. Eu acho que seria bem legal.
Eu também acho.
Seria bom que pra você entender a história como um todo, né, você teria que jogar os dois lados.
Exato.
Que nem o maravilhoso, inclusive é o nosso prêmio, jogo do Avatar, onde uma vez que tu escolhe um lado, tu não pode voltar pro outro, não tem meio caminho, não tem o um meio bom, sabe, que nem, por exemplo,
come um humanozinho, come um tigrezinho, vai ficando assim.
Se tu é mal, aquele caminho que tu escolher, vai até o fim com ele.
E aí outra coisa, né, não é questão de ser mal ou ser bom, né, seria um sistema de karma, os dois caminhos seriam corretos, assim, seriam decisões, simplesmente.
Você é um tigre, você não é nem mal nem bom, você simplesmente quer concluir seu objetivo, né.
Vamos ver aí esse mundo, como é esse mundo, o que aconteceu realmente contigo, o que ele quer fazer, né, afinal de contas, e o que tá acontecendo no mundo.
Eu tenho uma ideia.
Ah.
É um futuro mais ou menos próximo, apocalíptico, tipo, tá começando apocalipse.
É, eu acho que isso do apocalíptico seria legal, porque poderiam ter partes de ação, sei lá, até sisteminha de combos, poderia ter partes de stealth, e poderia ter partes de velocidade, de correr.
Uhum.
Então, você correr de um prédio que tá desabando, uma explosão que vai acontecer, alguma coisa assim, cara.
E teria o caos também, né? Tipo, na cidade. Não teria a ordem.
Exato.
Teria...
Exato.
E aí podia dar até uma introduçãozinha rápida, que nem eles fazem no BioShock 2, tipo, da sua vida, sabe? Nascendo, ele recebendo tratamento dos cientistas e tal, tipo, os cientistas cuidando dele e tal, pra você ver que, pô, talvez seja uma boa ideia poupar os cientistas, sabe? Você não
é
artista.
Sim. É pra dar motivação, né? Pra poder escolher um caminho ou outro.
Poderia mostrar ele crescendo com os outros tipos.
Sim, crescendo
também,
com outros
tipos. É, saber os dois lados.
Aí, depois disso, vem uma destruição, e você não necessariamente entende o que é essa destruição, sabe? Você sabe que tá tendo caos no mundo, e talvez a gente pudesse até deixar uma explicação pro final, pra que destruição é essa? Se é uma guerra, se é uma coisa sobrenatural ou se é o cacete, sabe? Que destruição é essa que tá acontecendo?
O bando dele poderia sobrar alguns, né? Pra ele poder seguir, sei lá, uns 3, 4, assim, com ele, mas os outros teriam desaparecido juntamente com o filho dele e a, sei lá, a parceira dele, enfim. Ele vê um símbolo e ele vai o jogo inteiro perseguindo esse símbolo.
Uhum.
Pegaram os tigres e levaram pra um lugar que tem esse símbolo, aí ele vai seguindo esse símbolo.
Óbvio que vai ter que ter aquele tigre velho pra caralho, que foi o único que viveu ainda tempo na mata, que se lembra de quando foi pego e não sei o quê, que vai ensinar as coisas pra ele.
Claro,
óbvio, com um olho cego, sabe? Tipo um corte no olho, assim.
É, ó, cara, ele tem que ter cicatriz.
Cicatriz não vale, né? Seria legal também se, tipo assim, tivesse uma linguagem entre eles, mas não necessariamente uma linguagem tão clara, assim, sabe? Assim, não necessariamente um diálogo com palavras humanas, assim, mas ficasse claro de outras formas o que você tem que fazer.
Sem legenda, sabe? Seria aquela coisa visual.
E isso pode ser muito legal também, porque a partir do momento que você não tem legenda, você fica dependendo do que eles estão te mostrando.
Sim.
Então é mais fácil você criar um vínculo com os outros personagens pelo gesto deles.
Se ele for um tigre normal, a gente pode até conseguir criar um vínculo entre o personagem, mas eu acho que esse tigre teria que ser, na medida possível, né, ele não vai ter um olho de Exterminador do Futuro vermelho, mas tipo, ele teria que ser um pouco diferente, né, ele teria que dar a entender que ele não é um tigre normal. Isso poderia ser mostrado, primeiro, na cor dele, acho que a cor dele poderia ser diferente dos demais, acho que poderia ser mais avermelhado talvez, e no padrão de listras dele, eu acho.
É, eu acho que tem que ser uma coisa sutil, mas uma coisa que dá pra se identificar ele.
Sobre o conceito ainda do personagem. Acho bom, assim, que toda essa questão de força, de upgrade dele, seja uma coisa nitidamente biológica, sabe? Não necessariamente um equipamento que ele usa. Tipo, ele não usa equipamentos, ele usa o corpo dele. Então, tipo assim, às vezes ele consegue um upgrade biológico, tipo, deixa a unha dele maior, por exemplo. Aí, quando ele pula, tipo, dá aquele momento de slow motion, né? Que, tipo, e aí você vê a unha saindo da mão dele, você vê que ela tá muito maior, sabe? Por exemplo.
E outra coisa, esse lance de upgrades, assim, seria um certo tipo de upgrades de um lado e outro tipo de upgrades do outro.
Uh-huh.
Do lado do cientista poderia ser uma parada mais ofensiva e do outro poderia ser uma parada mais stealth, né? O jeito dele caçar melhor.
Uh-huh. Dos instintos dele,
exato,
né?
É. Tá, e aí então, o que tá acontecendo no mundo?
Cara, eu acho que não pode ser nada muito Fallout, sabe? Destruição muito grande, assim. Acho que nós tinha que ter uma coisa mais light. Eu acho que tinha que ser mais uma guerra, alguma coisa.
Poderia até ser uma guerra mundial por conta das pesquisas que essa empresa tava fazendo, sacou? Tipo assim, chegou a um ponto que, tipo, as pesquisas biológico que ele estava fazendo, tornou-se uma ameaça pro mundo. O governo poderia estar financiando e poderia estar super interessado e não queria impedir essas pesquisas. Começou uma guerra.
É meio anaconda isso, mas whatever. Experimentos, sabe, transgênicos, tentativas de criar armas biológicas pra questões militares mesmo, sabe? E a partir do momento que você tem isso, você pode justificar qualquer guerra. Tipo assim, ah não, eles criaram esse laboratório porque era um país que já tava quase em guerra com outro, sabe?
É, outro motivo pra guerra seria, sei lá, né, cara, invadiu pra pegar essa pesquisa, né?
Uh-huh. É, também.
Tiraria o propósito dos inimigos querendo te matar.
Tipo, eles querem te matar porque você já é um adulto perigoso, mas querem o seu filho. Que
é que talvez, sei lá, uma guerra entre os russos, tem que ser os russos, óbvio, se não for a Rússia, não quero mais fazer parte disso aqui. E os americanos.
Tigre siberiano, que é a maior espécie de tigre que existe, e habita a região da Rússia mesmo.
Aí, é na Rússia que se passa o jogo então, beleza.
Por isso que talvez ele seja siberiano, né, e não tigre venezuelano. Não sei, posso errar.
Cara, seria fodaço, tipo, uma fase na neve, né, cara, que ele ficaria sujo de neve, que nem
pode começar lá. Eu acho que talvez tá lá os bichinhos bonitinhos na casinha dele, nas galinhas dele, tomando aguinha, comendo não sei o quê. realmente tá estourando uma guerra, mas eles não sabem de nada. Até que acontece aquela clássica explosão, tá ligado? E aí começa a entrar uns homens estranhos, que pode ser os russos ou, sei lá, os americanos, ou o que for, botam um país aí fictício, se for caso. Pega o filhos dele, o cacete, uns bichos assim, e aí eles correm, correm aquela coisa de fugir.
E aí eu acho que nessa parte aí poderia criar, tipo assim, o vilão do jogo, porque você, enquanto o tigre, né, tenta atacar, só que você tá sedado, você ainda não tem técnicas de nenhum, você é um tigre noob, né? É. E você não consegue, você é totalmente ornado, sabe?
E é legal que já de começo já vai dar a motivação do tigre, né?
Exato.
E eu acharia legal assim, até que mais pro final assim, você não salvaria o mundo, sabe? Salvaria os precisos, não, você iria atrás do seu objetivo.
Você poderia salvar a sua equipe, sabe? Seja ela os humanos, sim, ou o seu bando, tipo, de alguma
tipo
forma.
Tipo assim, seguindo o seu objetivo, você ajudaria os humanos a cumprir o deles, caso você escolha o caminho dos humanos.
Aham, exatamente.
Tá ligado que o final desse jogo vai ser que nem o final do Final Fantasy VII com o Red em cima da montanha e a cidade toda consumida pelas plantas. Tá ligado?
Cara, óbvio.
Cara, nessa parte inicial eu quero a sensação de desespero. Tipo assim, você quer muito fazer alguma coisa, mas você não pode, sacou? Por mais que você tente, você não consegue, assim.
Ou então o vilão é tão pau no cu que ele amarra uma cordinha com umas latinhas no teu rabo e vai embora.
Tá, mas enfim, e aí uma guerra, então, ó, um país invadiu então a Rússia, vamos supor, os Estados Unidos invadiram a Rússia pra roubar essa pesquisa.
A chance disso receber investimento norte-americano é baixa.
É, quase zero. Podia botar uma coisa mais fictícia então, né, cara?
Você não precisa entender exatamente o que tá acontecendo como um ser humano entenderia. Então você pode ver os caras e, sei lá, supor que é certa nacionalidade X ou Y, mas sem jamais ter certeza absoluta do que tá acontecendo.
Tá, peraí. A ideia não é mesclar. Então foi o seguinte, o Dr. Ray tá botando silicone nos bichos.
E enquanto ele joga o jogo, ele tem que varrer a casa dele.
Isso!
E aí, quando ele consegue varrer a casa dele, os peitos dele ele vai atrás desse símbolo pelo jogo inteiro.
Tipo, enquanto você tá saindo dali, você encontrar outros animais modificados geneticamente.
Sim, sim.
E seriam imperfeitos também, por isso foram deixados pra trás. Mas aí, por ser outro animal, sim, ter essa rivalidade, instinto, ele for te atacar. Pra ter alguns outros inimigos, né, além de humanos.
Mas aí eu acho que assim, aí teria essa busca, teria a divisão do caminho, né? E eu acho que em ambos os finais, você não necessariamente salva o mundo. Você encontra o seu grupo e vocês, tipo, se foda essa guerra e vão embora, sacou?
É, seria por isso que eu acho que seria legal, tipo assim, um final com aquela coisa Final Fantasy VII, que tipo assim, no final você e seu bando, qualquer que seja o seu bando, começa tipo a habitar uma cidade completamente arrasada. Pra ser o final feliz, sabe? Tipo assim, aí você vê tudo completamente destruído lá, mas pra você tá legal, porque você tá vivendo lá, você tá com o seu bando e tudo mais.
Antes da gente passar pra jogabilidade, então, eu preciso de um nome pra esse personagem principal.
Eu acho legal que ele fosse chamado por um nome científico pelos cientistas e, tipo, ele fosse recebido por um barulho específico pelos tigres, sabe? Eu acho que ia ser legal.
Qual seria o nome humano dele, então? O nome científico?
Ah, sei lá, alguma coisa tipo Beta 4, sabe? Qualquer porcaria do tipo, assim.
Beta 4.
Ah, é, bota um número. Dá um número, bota B35, B3542, aquelas coisas, cara.
Uhum. E sobre o nome com os tigres, aí seria aquela parada, tipo, que nem eu tinha comentado assim, tipo, como ele tem uma audição muito maior do que o normal, né? Que nem os outros. Então, ele consegue detectar especificamente quando estão fazendo um barulho que seria pra, tipo, chamar ele, sabe? Seria um barulho que você só ouve nesse momento. Aí você acaba...
Mas então, aí você associaria pelo barulho ou teria um indicador visual?
Eu acho que seria bom se a gente conseguisse fazer isso só com barulho. Mas é aquela coisa, né, cara? Isso é uma teoria. Na prática, a gente tem que ver se só o barulho dá certo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não.
Sei. Enfim, vamos lá então para as mecânicas de jogabilidade desse jogo. Ele vai ser então um jogo primordialmente stealth ou primordialmente exploração barra ação barra velocidade?
Depende do lado que pegar, eu acho.
Acho que tem que ser preto e branco. Tipo assim, partes muito stealth e partes muito ação, sabe?
Eu acho que depende do lado que seguir.
Mas eu acho que em ambos os lados tem que ter um pouco dos dois. Do lado dos tigres vai ser mais stealth do que ação. E do lado dos humanos vai ser mais ação do que stealth. Mas não, os dois vão ter
sabe
os dois.
Sabe o que eu pensei? É tipo assim, tem algumas cenas, tipo de... Independente do que vocês escolher de ser muito ação. Sim. E outras de ser muito stealth, independente do que você pegar, sabe? Você conseguir colocar isso nos dois lados.
Então tá, então acho que a mecânica de corrida eu acho muito importante, porque eu gostaria que também, quando você estiver explorando o cenário, eu acho que no lance da cidade e em outros cenários mais abertos, cenários amplos seriam muito bons, porque eu acho que seria muito divertido uma mecânica de correr que fosse divertido ser usado. E aí eu acho que a gente poderia chupar prototype, porque eu acho que o único que o prototype faz bem é o lance de você correr pela rua. O botão de correr já imediatamente te dá um parkour automático, onde você vai se desviando dos objetos. Acho que isso seria muito legal.
Mais ou menos como o Assassin's Creed 2, né?
Também, mas aí mais exagerado como é no prototype. Teria um carro assim, e aí só o fato de você correr na direção desse carro, ele já pularia o carro, entendeu?
Uhum. E eu acho que deveria ser rápido, sabe? Ele bem realmente rápido, tá correndo.
Bem rápido. E aí eu acho que simplesmente você poderia segurar um gatilho, você poderia controlar a velocidade exatamente com o gatilho.
O que talvez podia ser até automático, não necessariamente, tipo, tirar essa liberdade do jogador, talvez pudesse ser bom, de você ter aqueles surtos de reflexo, sabe? De você ver as coisas rápido, porque aí, tipo, o prédio tá caindo, mas, tipo, algumas partes caem primeiro. E aí, tipo, quando o negócio vai cair, tipo, na sua cara, assim, você tem um surto de reflexo, sabe? Tipo, você tem muito lentamente e consegue se jogar pro lado e tal, sabe?
É, tipo um Quick Time Event.
Assim. Exatamente.
Uma coisa que seria legal e poderia ser usado nessa parte de corrida quanto na parte de ação é um dash pro lado. Enquanto você segurando o gatilho, os outros dois botões de shoulders, se você apertar eles enquanto você tá correndo muito rápido, ele dá um dash pro lado, sacou?
Uhum.
Funcionaria muito bem no combate também, acho que seria melhor.
É, querendo ou não, ele ia ter que ter um dodge, né, pra ele poder desviar das coisas.
Na parte do combate, tirando a parte de stealth, eu acho que um dos gatilhos corre, o outro você segura pra dar um bot.
Tá, peraí, tu segura o gatilho pra correr? Por que não, simplesmente não bota pra frente no direcional?
Não, eu acho que você pode colocar pra frente, pra ele caminhar nos lugares e apertar gatilho pra ele dar um impulso. E aí, exato, se você quisesse que ele corresse muito, você segurasse o gatilho, porque aí daria vários por seguido.
É, tipo, colocando o direcional pra frente, ele andaria, sacou?
Uhum.
E com outro gatilho, eu acho que você poderia concentrar um bot. Poderia ser usado tanto na parte de stealth quanto na parte de ação, que poderia ser tipo assim, você tá correndo e segurando o bot. E aí você vê um cara na sua frente. O cara tá com a arma na sua frente, ele atira e você percebe que ele vai atirar com seus sentidos de tigre. Você dá um dash pro lado, se aproxima um pouco mais e solta o botão do bot. E aí você dá um super bot 2000 no cara, entendeu? Acho que seria muito divertido fazer isso, cara.
Sim, acho que seria legal, tipo assim, ao invés de ser uma luta mesmo, tipo, como você tá caçando, é aquela coisa, você tem que pular em cima da vítima e prender ela, sabe? E aí, tipo, a mordida seria o golpe fatal.
Porque eu acho que a parte de combate fica meio complicada, sabe? Você fazer um tigre da rasteira.
Seria... Não, eu acho que é meio idiota, que nem, por exemplo, tem no Rei Leão, quando você tá o Simba adulto. Eu, sinceramente, não acredito que um leão, pra atacar, fique parado, dando garrada no ar, sacou? Tipo, ele tá parado em pé e aí ele pega a garra dele e começa a arranhar assim, no ar. Eu não acho que ele faça isso. Acho que um ataque assim é sempre muito mais forte, né? Com o corpo inteiro e tudo.
Não, eu também acho.
Acho que teria que ser tudo baseado nesse botão de bot.
É no caso de quando você for dar o bot, você poder ter esses ataques que a gente tem em God of War, dar o bullet time e você fazer a sequência pra você poder acertar os golpes inteiros, porque fica complicado exatamente o que você falou. Ele não teria esse combate parado. Seria tudo correndo ou, no caso, quando ele for stealth, assim, atrás e pular pra dar o bot. E eu não consigo pensar em um jeito melhor pra fazer se não for Quick Time Event. Porque se você dá um bot nele, sei lá, você vai ficar desesperado apertando qualquer botão.
Por outro lado, só ter Quick Time Event também acho que prende o cara, porque, tipo assim...
Teria que ser outra coisa pra virar um Fahrenheit ou Heavy Rain da vida, né?
Não porque só até no God of War, por exemplo, você, querendo ou não, assim, você acaba se desviando da cena em si pra ver o botão que vai aparecer, sabe? E a partir daí vira um apertar botão, sabe?
É, eu acho que o Quick Time Event poderia ser aquele Quick Time Event de esforço, sabe? De ficar apertando rápido.
Uh-huh.
É, mas, enfim, a parte de stealth, então, teriam sentidos dele, né? O olfato e a audição que você conseguiria detectar,
cara,
a movimentação dos inimigos.
E o olfato dele e a audição tinha que ter mais ou menos aquele esquema do Heavy Rain quando tem o coisa da... quando tá na cena do crime. Aquele do Pollent, lembra? Que ele mostra o rastro, o caminho.
Sim, é. Poderia exagerar isso um pouco. Queria o Fred disse, escutar muito mais do que a gente, né? Escutar passos, escutar barulho de armas, escutar, enfim, tudo que estiver acontecendo. E eu acho que a parte de stealth seria isso. Seria o botão do bot, de novo, pra atacar os inimigos. E mais, acho que seria maneiro, assim que o inimigo tá no chão, você conseguir morder ele pra puxar ele pra algum lugar pra esconder, sacou? Seria maneiro.
Seria legal.
Arrastar o corpo dele.
Seria legal você poder fazer parte stealth com o bando de tigres também, sabe?
Coordenado, assim?
É, coordenado, pra você fazer alguma coisa, sabe? Pra você cumprir um objetivo maior.
Sim. seria melhor se você tivesse que trabalhar com os tigres, mas não você coordenando deles, sabe? Eles fazendo as...
Não, você coordenando, mas tipo assim, vocês trabalhando junto mesmo, sabe?
É isso eu acho legal.
Por exemplo, foi o início de Uncharted 2, que é...
Exato, foi exatamente o que eu pensei. Tipo assim, apesar de você não controlar o Flynn lá naquela parte, ele tá te ajudando, sacou?
Teria, no caso, o estilo plataforma também?
Eu não sei, tigres escalam, Fred?
Tem que escalar, velho.
Porque aí tem aquela coisa, vai ter plataforma, vai ter puzzles.
Isso entra muito na parte stealth mesmo, né? Tipo de...
Não, eu acho que puzzles não teria como ter, assim. Acho que a gente já teria puxando demais o fato dele ser inteligente. Talvez, tipo assim, sei lá, empurrar alguma coisa, assim, sabe, com a cabeça, mas, tipo, empurrar, não pra um lugar, mas empurrar do caminho, sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa
mais... Acho que seria legal trabalhar com o rugido dele também, sabe? É um elemento muito forte que esses animais têm, sabe? Acho que seria legal se ele tivesse uma utilidade também.
Mas que tipo de utilidade?
Não sei.
Pô, cara, rugido só consigo pensar em ser taunt pra inimigos e chamar amiguinhos.
Poderia ser, então, tipo assim, um ataque combinado, sacou? Cara, trilha sonora eu acho que poderia ser um metal africano.
Também acho.
Metal africano, eu preciso ouvir isso.
Né? Cara, olha só, o Prince of Persia fez um metal árabe, eu achei muito foda.
Sabe qual lance? Eu acho que tem que ter coisa de tambor, essas coisas assim, pra dar esse aspecto mais selvagem, e eu acho que seria legal também se tivesse distorção mesmo, que nem o André falou, cara, metal africano mesmo, sabe? Eu acho que seria metal legal. Africano.
Cara, então eu acho que é isso, né, o nosso jogo. Agora a gente precisa de um nome pro nosso jogo.
Simba, o Rei Tigre.
O Rei Tigre.
Cara, olha só, acho que poderia ser Roar, de rugido.
Já tem. Troca.
Roar. Meow.
Claw. Tiger.
Tiger Robocop.
Tiger Wood, cara.
Acho que podia ser o nome científico dele, sabe? Tipo, Alpha 32.
Tá, então a gente precisa de um nome científico pra ele, velho. Alpha 32. Um Alpha 32. Tem o Alpha Protocol já saindo do jogo aí.
Ô Fred, você, qual que é o nome do tigre?
Tem que ser o nome indígena dele, cara.
O nome científico do tigre.
Siberiano?
Qualquer um.
Pantera Tigres Altaica.
Altaica.
Altaica é o nome do jogo.
Altaica, sabe?
Anfrepado, cara. Anfrepado. André, Fred.
Nossa, velho.
Fernando, cara, Anfrepado é um nome muito indígena.
Caraca, velho, droga.
Aí, quem vota pra Altaica?
Altaica seria bom. Mas eu acho que ainda teria que ter Altaica e alguma coisa tipo...
Altaica e um número. Altaica 666.
Nossa. Oi, tem 13 anos de idade.
Altaica SX. Não sei, cara. Pra mim pode ser só Altaica.
Tipo assim, se fosse tipo Altaica 32, não me pergunte por que a fixação com 30, mas...
Porque Altaica.
O nome dele poderia ser A32 ou Alpha 32, sabe?
Ah, votou Alpha. Que Alpha?
Esses nomes científicos não fazem o menor sentido, velho. Isso é a última T-1000. Por quê?
Tá, mas peraí, porque ele foi o milésimo.
32.
Ah, ele foi o 32º tigre. Pronto.
Neusaldina. Neusaldina é foda.
Tá, sim, mas acho que no nome do jogo fica muito genérico.
Eu tô falando o nome dele seria Alpha 32, mas o nome do jogo não. O nome do jogo
tá,
não.
Tá, então tá. Beleza, então o nome dele é Alpha 32, concordo. Beleza, pode ser 32. Mas eu acho que o nome do jogo poderia ser só Altaica.
Poderia.
Altaica?
Tigre. Eu gosto de tigre. Tigre.
Altaica, o tigre.
Era que você sabe quando tu bota no Google pra traduzir as coisas lá no... Agora vou ter que usar isso, cara. A primeira coisa que ele bota é africâner. Português pra africâner, que era muito foda isso. Tigre é... tigre, ou seja...
tigre mesmo? Uma que... droga, né, cara?
Não mudou nada, esquece isso aí. Vai ao traga aí, ao traga.
Altaica, então. Altaica escrito direito mesmo, com um K, com um arroba no primeiro A.
Arroba vai ficar lindo, tipo...
Ah, não, tem que botar o Y. Cara, esse é o melhor. Não, peraí.
4LT4.
Ah, não, então...
Olha só, então, Altaica escrito direitinho, então, com A, L, T, A, I, C, C, A. Exatamente. Beleza, esse é o nome do nosso jogo, Altaica, sobre o nosso tigre Alpha 32, ou Altaica 32.
Ah, podia ser Alpha 32, e aí, tipo, esse Alpha seria uma abreviação, sabe?
Ah, então acho que o nome do jogo tem que ser Altaica, com o primeiro A sendo um Alpha.
Pode ser.
Ok. Boa. Então acho que é isso, né? Acho que a gente discutiu todos os pontos principais aqui desse jogo. Eu acho que a gente fez um ótimo trabalho, sinceramente.
Cara, só falar uma coisa nesse momento final. Sabia que os 7 anos que eu passei estudando tigre ia me servir de alguma coisa.
De alguma coisa um dia, né?
Um dia eu teria utilidade, cara. Eu tava me preparando pra esse momento.
Olha só, sinceramente, cara, eu ia querer muito jogar esse jogo, velho. Sério mesmo.
Nossa, esse jogo, cara, que é isso, velho?
Eu só espero, assim, de coração que mais alguém que
É, não, tipo assim, a minha opinião, ela não é tão relevante, porque eu realmente tenho um problema com tigre, sabe? Então eu...
Ele pode ter artwork escondido, aqueles que abre com cenas do Dr. Ray botando silicone?
Pode, em pré-adolescente, pode, claro.
Ótimo.
A gente vai ser processado, mas tudo bem, claro. Lembrando da nossa promoção, a melhor coisa feita em cima desse jogo ganhará Avatar? Star, é, e talvez mais alguma coisa, não queremos revelar ainda, né? Mas fica na promessa aí. Eu peço que, assim, o legal seria se todo mundo que comentasse, né, fizesse um mini review, assim, do jogo, né? O que achou, tipo, como se já tivesse jogado, sacou?
Uhum.
Inventa coisas, inventa defeito, inventa qualidades, inventa o que você gostou na história, o que você não gostou, o que você mudaria.
Nos ajude também a continuar construindo esse jogo, né?
Exato. Complementem aí com o que vocês acham, tipo assim, ah, eu não gostei daquela parte que o tigre toma cerveja, não tem nada a ver com o tigre.
É, por favor, se você for roubar a nossa ideia, pelo menos o jogo você pode, né, dar umas cópias grátis pra gente.
Exato. Pra gente fazer mais promoção, né?
Mas enfim, então mandem pra gente, seja uma imagem, seja um review, seja um artigo, seja um press release, seja um screenshot, seja um jogo mesmo completamente pronto, com gráfico super embasbacante.
Next Gen,
360, PlayStation 3. Créditos a nós, né? Claro, não coloque seu nome mundo no nosso jogo.
Mas lembre que você tem 2 semanas pra fazer isso.
2 semanas. Bom, mas então é isso, né? Mandem seus meus comentários, se vocês curtiram esse nosso formato super original que não foi chupado do AnimeCast, né?
Imagina. É, eu tenho a porra do guardanapo, cara. A ideia é minha.
É sempre no guardanapo, né, velho? São as melhores ideias do universo.
Mas enfim, então é isso aí. Até semana que vem. Game over.
Adeus, sai.
Não mais, nada mais.